Bem-vindos à Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. Aqui nós estudamos juntos a Boa Palavra de Deus. Eu te convido a você inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e a compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais. EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Vamos orar? Muito obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua Palavra, de ouvirmos a Tua voz. Fala, Pai, aos nossos corações a mensagem que o Senhor tem para nós no dia de hoje. Nós consagramos esse tempo a Ti e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. E nós estamos estudando os ensinos de Jesus no Evangelho de Marcos. Chegamos hoje, então, à última lição do nosso trimestre. Lembrando que todas as nossas lições estão disponíveis na playlist EBD do nosso canal. O título da lição de hoje, Julgamento, Morte e Ressurreição de Jesus. A sobriedade de Jesus diante de Roma. Marcos capítulo 15, versos de 1 a 15. Eu lerei os versos de 1 a 14. De manhã, bem cedo, os chefes dos sacerdotes, com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos o perguntou novamente. Você não vai responder? Veja quantas coisas o estão acusando, mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro, que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais, crucificam. Na lição anterior, nós falávamos da serenidade de Jesus quando do momento da sua prisão. E essa sobriedade, ela vai permanecer diante dos julgamentos que enfrentaria. Jesus seria submetido a um tribunal religioso e um civil. E cada um deles tinha uma posição distinta sobre o seu caso. Caifás, o sacerdote, ele o considerava culpado. E Pilatos o considerou inocente, buscando salvar sua vida. Então, o tribunal romano, ele percebia a inocência de Jesus, mas o julgamento religioso o condenava, ainda que suas acusações fossem inconsistentes. Há ainda uma lição que nós devemos aprender com esse texto, que é sobre o coração das pessoas. O coração das pessoas, ele é volúvel e inconstante. Alguns dias atrás, a mesma multidão que agora pede a crucificação de Cristo, ela estava gritando, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então, meus irmãos, esse é um exemplo do mau uso da liberdade. Era costume, na época da Páscoa, que um prisioneiro fosse liberto, e a multidão pede pela libertação, mas de Barrabás, que era verdadeiramente um criminoso. Pilatos, por sua vez, ele, ainda que não encontre culpa em Jesus, demonstra estar mais preocupado com a sua reputação do que com o fazer justiça, e decide entregar Jesus à crucificação. O verso 15. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. O alvo de nossas dores e humilhação. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versos de 16 a 20. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura, depois fizeram uma coroa de espinhos e colocaram nele. E começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Jesus estava sendo zombado por duas acusações: a política, de que ele se fazia rei, e a religiosa, de que ele se fazia filho de Deus. Ele estava sendo ridicularizado. Batiam em sua cabeça, cuspiam nele, e toda essa afronta e humilhação fazia parte do cumprimento do que estava escrito pelo profeta Isaías, no seu capítulo 53, versos 3 e 4. Diz assim: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por ele atingido e afligido. Jesus estava sendo alvo de dores e humilhações, não porque merecia, mas por nós. A cruz na vida cristã. Evangelho de Marcos, capítulo 15, versos de 21 a 42. Não existe vida cristã sem cruz. O verso 21. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz. Parece acaso que um homem que estava passando por ali, como o texto diz, recebesse a incumbência de carregar a cruz de Jesus. Mas, como eu disse, não existe vida cristã sem cruz. E o que aprendemos, então, com esse momento? Bom, primeiro, o protagonista é Cristo. Ainda que Simão estivesse levando a cruz, Cristo é o principal personagem da história. E assim também deve ser em nossas vidas. Cristo sempre deve ser o principal. A cruz, ela é compulsória. É um item obrigatório na vida cristã. Evangelho de Lucas, capítulo 9, verso 23. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Terceiro, propósito. Simão, ele estava vindo do campo e encontra o cortejo da crucificação, o que não foi uma coincidência, mas fazia parte do plano de Deus. Quarto, envolvimento. Aquele que ainda não tomou a sua cruz ainda não abraçou a fé. Vida cristã é envolvimento. Gálatas capítulo 2, verso 20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que vivo agora no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Jesus morreu na hora nona, isto é, por volta das 15 horas da tarde. A crucificação, ela durou 6 horas. Jesus, ele morre com um grito, não um grito de dor, mas um grito de triunfo. Marcos capítulo 15, verso 37. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. A sua maior agonia, como nós já dissemos, ela não foi a sua dor física, mas a dor na alma, de tomar sobre si a culpa dos nossos pecados, de levar sobre si os pecados de todo o mundo. Uma tumba nova. Marcos capítulo 15, versos de 43 a 47. Jesus, como eu disse, ele morreu por volta das 15 horas, numa sexta-feira, poucas horas antes de se iniciar o Shabá, ou seja, o sábado. E nada mais poderia ser feito, nenhum trabalho poderia ser feito a partir do momento que o sábado fosse iniciado. Nesse contexto, destaca-se José de Arimateia, que tem uma atitude corajosa e de amor pelo Salvador. Vejamos o texto, de 43 a 47. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha, Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. Três pontos merecem destaque aqui nessa atitude de José de Arimateia. Primeiro, o destemor. Ele enfrenta Pilatos, que via aquela atitude como um desperdício, uma vez que a tumba que José usaria, ela seria uma tumba usada para nobres e não para um crucificado. Segundo, o investimento. Ele usou seus próprios recursos, o seu tempo, tudo isso para prover o sepultamento de Jesus, sem se preocupar com a sua reputação como um membro do Sinédrio. E terceiro, a honra. José de Arimateia estava honrando Jesus naquele momento que estava tido como vencido e humilhado. O que é bem diferente daqueles que honraram a Jesus na época em que ele fazia milagres. Nós devemos então honrar a Jesus pelo que ele é e não pelo que ele faz ou pode fazer. A ressurreição. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos de 1 a 10. Diz assim o texto. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. No primeiro dia da semana, bem cedo, ao nascer do sol, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras: quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Mas quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem vestido de roupas brancas assentado à direita e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro, e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Quando Jesus ressuscitou na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. O que podemos aprender com essas mulheres que vão ao túmulo de Jesus e encontram então o túmulo vazio? Primeiro, desembolsar. Elas haviam comprado especiarias para ungir Jesus sem estarem preocupadas com o valor empregado. Assim devemos ser. Nós devemos investir no reino de Deus sem apego a valores ou a algo que tenhamos. Segundo, priorizar. Elas foram logo cedo, não deixaram para uma hora mais tardia. Estavam priorizando Jesus. Assim também devemos ser nós. Devemos honrar a Jesus com prioridade em nossas vidas. Terceiro, perseverar. O túmulo havia sido fechado com uma grande pedra e certamente elas não teriam força para remover aquela pedra. Mas essa incerteza, ela não as impediu de seguir com o seu propósito. Elas não retrocederam, apesar dos possíveis obstáculos. Quarto, proclamar. Aquelas mulheres, elas recebem então a incumbência de serem as primeiras a proclamar sobre a ressurreição de Jesus, de anunciar que a morte fora vencida. A notícia então que mudaria toda a humanidade, ela parte da boca de mulheres que souberam investir, priorizar, perseverar. Tudo isso a fim de honrar a Jesus. Irmãos, assim também deve ser conosco. Quando investimos, priorizamos e perseveramos nas coisas do reino de Deus, o Senhor, ele pode nos conceder grandes oportunidades, como foi concedida àquelas mulheres. E certamente essas oportunidades marcam as nossas vidas. A missão continua. Evangelho de Marcos, capítulo 16, versos de 14 a 20. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto comiam. Censurou-lhes a incredulidade e a dureza de coração, porque não acreditaram nos que tinham visto depois de ressurreto. E disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes, e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado ao céu e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Aqui nós aprendemos como a Igreja de Cristo ela deve se comportar aqui na Terra enquanto Jesus não retorna. Vemos então nesse trecho a grande comissão da Igreja. Algumas observações que nós podemos fazer. Primeiro, missões. A Igreja deve pregar, deve fazer missões, levar a boa nova do Evangelho a toda criatura. E deve fazer isso na sua localidade e também pelo seu país e pelo mundo. A obra missionária é a obra mais importante do mundo. Segundo, batismo. Batismo, ele é a demonstração pública da fé. Sabemos que o batismo não salva, mas ele testemunha da fé em Cristo. Terceiro, a libertação para os aflitos. A mensagem do Evangelho, ela traz libertação àqueles que estão oprimidos. Quarto, a imunidade contra o mal. A Igreja tem poder para lidar com os males desse mundo. Nada poderá destruir a Igreja do Senhor. E quinto, a divinal presença. A Igreja nunca estará sozinha. Cristo está conosco, operando por meio da Igreja. Jesus sustenta, instrumentaliza e triunfa sobre a sua Igreja. A vida cristã deve ser vivida na presença e no poder daquele que foi crucificado, ressuscitou e está vivo, Jesus Cristo. Que o Senhor abençoe a sua palavra aos nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Que nós possamos viver de modo a honrar o sacrifício feito por Jesus na cruz. Que nós possamos ter uma vida totalmente dedicada a levar a boa nova do Evangelho àquele que ainda não conhece. Que em palavras e em atitudes possamos demonstrar ao mundo o teu amor. Oramos pedindo que o Senhor abençoe cada uma das nossas famílias e assim fazemos em nome de Jesus. Amém. E se você tem alguma dúvida ou comentário sobre nossa lição, você pode nos enviar através do nosso e-mail ou das nossas redes sociais. Não se esqueça de inscrever-se em nosso canal, ativar as notificações e compartilhar os nossos vídeos. Você também pode nos seguir nas nossas redes sociais, EBD Igreja de Irajá e Missões Igreja de Irajá. Muito obrigado por você que está conosco aqui na Escola Bíblica da Primeira Igreja Batista de Irajá. E lembre-se, leia, estude, entenda a Bíblia.